Rádio Cultura de Curitiba apresenta Curitiba da Samba. Comigo, Lucas Cavanha.
Salve, salve, meu povo! Eu sou Lucas Cavanha e a gente está começando mais uma batucada, mais um telecoteco do Borogodó. É o Curitiba da Samba entrando aqui na sintonia da mais livre de todas. É claro que só podia ser a Rádio Cultura de Curitiba, 930 AM. Então chegou aquele momento de você afastar o sofá, porque hoje o samba vai pegar solto aqui durante essa tarde deslumbrante de julho. Então fique em casa, que deixa que esse samba eu comando diretamente aqui do centro da nossa cidade, porque caso você não saiba, eu voltei a gravar o Curitiba da Samba aqui do meu apartamento. Então estamos falando diretamente do centro de Curitiba e o programa sendo editado ali, logo ali no Pilarzinho. Que saudade dos estúdios, que saudade da minha família, da Rádio Cultura de Curitiba. Um cheiro para todo mundo. E é claro que a gente tem desenvolvido todos os projetos da Rádio Cultura seguindo as normas e as condições necessárias para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível. Então, fique em casa que o resto pode deixar que a gente sabe fazer bem gostosinho. E vocês já estão acompanhando esse bem gostosinho há muito tempo, então já sabem que aqui do lado do meu prédio está acontecendo uma bela, uma batucada, e não é de bamba, e não é de panela, que poderia muito bem ser, mas é uma batucada com uma mudança. Não sei o que está acontecendo, eu sei que tem andaime, eu sei que tem várias coisas, e esses trabalhadores deveriam estar em casa, mas enfim, né, cada um com o seu cada qual, como dizem por aí. Mas enquanto a reforma aqui do prédio ao lado acontece, se vocês escutarem todos esses barulhos, fiquem tranquilos, porque não é a minha escola de samba chegando na avenida, mas sim a construção do lado. Porque eu tô chegando aqui, como eu disse domingo passado, com um timaço de mulherada da melhor qualidade. E eu consegui reunir, bater a agenda de todo mundo, porque mesmo trabalhando em casa, é difícil a gente bater as datas e as agendas de todos os artistas pra fazer isso dar certo. Eu que o diga, que até convite essa semana tive que recusar dos meus queridos amigos da Rádio Cultura, mas enfim, a gente segue essa boa batucada da maneira como dá. Então aumenta esse som pra você entender o timaço que eu reuni nessa tarde de julho. Olha só, deixa eu dar só um aviso antes da gente anunciar quem são os nossos convidados, porque estamos cá gravando hoje. Bom, pra vocês é dia 5, eu tô gravando no meio da semana, então domingo dia 5, falta menos de um mês pra gente soprar as velas do aniversário do Curitiba da Samba, que é em agosto. Então até lá eu vou me esforçar ao máximo só para trazer gente boa e pessoas do nosso cenário da música brasileira que vocês já vêm pedindo há muito tempo, e eu minimamente tento bater essas agendas. Então hoje, a partir de hoje, já que estamos abrindo julho, eu me comprometo aqui com vocês e eu acredito que este programa de estreia, meus queridos e minhas queridas, está fazendo muito jus às minhas palavras. Porque no Curitiba da Samba de hoje, eu recebo nada mais e nada menos Tereza Cristina, diretamente do Rio de Janeiro. Ela que tem feito lives aí todo santo dia e a gente tem adorado passar noite adentro com ela. E quem acompanha as lives de Tereza Cristina e é do Curitiba da Samba desde o início, já conhece muito bem a maravilhosidade da voz desta mulher, que é Silvia Borba, essa pernambucana radicada lá no interior, no norte paranaense, em terras vermelhas, nas minhas terras vermelhas. Ai, que saudades que eu tô do meu norte pioneiro. Então teremos também Silvia Borba, que acabou sendo projetada pela Tereza Cristina durante as lives. Aliás, Tereza Cristina tem projetado a carreira artística de muitas pessoas, principalmente de Minas também, que eu fiquei sabendo que tem uma rapaziada boa ali que está despontando também, graças ao auxílio e à benevolência de Tereza Cristina. E se você acha que acabou, está muito enganado, meu querido e minha querida, porque ainda teremos a presença também ilustríssima dela, que foi em 2018 a receber seu bom Grammy Latino, a Nadi. Como eu amo essa mulher, conheci ela na época da Feira Internacional da Música do Sul. Bom, vou deixar isso pra lá, porque depois eu conto e a gente faz esse tete a tete da melhor qualidade. Mas a Nadi passa por aqui fazendo lançamento de música que ela participou com os gringos que trouxeram a salsa pra ela e, obviamente, ela colocou eles pra sambarem. Afinal de contas, nada como uma gaúcha, linda deusa maravilhosa, como a Nadi, pra fazer esses gringos sambarem. E ainda tem a minha querida Luana Godin no quadro Arte em Rede, trazendo as novidades no nosso cenário artístico aqui de Curitiba, porque os artistas têm se virado nos 30 para poder dar conta do seu pagamento mensal das contas. Então, se você está afim de auxiliar, fica com a gente que logo menos Luana Godin te fala de que forma você pode contribuir para que os artistas consigam sobreviver ao longo desta pandemia. Então fique em casa, porque a gente quer sair dos nossos apartamentos e voltar para a rua para ouvir esse bom samba, essa boa roda de samba que a gente está morrendo de saudades. Então bora começar o Curitiba da Samba de hoje com ela. Com ela, Silvia Borba, minha querida, boa tarde, chega junto. E eu quero saber, Silvia, você que é uma cantora dos palcos, da roda, e agora tem atingido um público muito maior a partir das lives, como é que é essa relação das apresentações pelas redes sociais, sendo que até agora fã-clube no Instagram você tem, como é que está sendo esse contato com um novo público que te conheceu a partir das lives da Tereza Cristina, e como é que está sendo essa rotina com esses novos fãs? Você está dando conta, minha querida? Diz aí pra gente.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite para participar de mais um programa Curitiba da Samba. Ano passado eu participei e já adorei, gostei demais. E agora o novo convite foi maravilhoso para mim. Muito obrigada. Agora, respondendo à pergunta que você me fez a respeito da relação com os fãs, com as pessoas, com o público, né, que aprecia o meu trabalho, eu quero dizer para você que é uma coisa bem diferente, viu, do que eu estava acostumada. Eu sou uma pessoa de rede social há muitos anos mesmo. E a minha relação com as pessoas que frequentam a rede social sempre foi uma relação de carinho, de respeito. Mas hoje a coisa mudou muito, né? A relação é muito diferente. Eu sinto falta do contato com as pessoas, isso com certeza. Mas, por outro lado, o carinho que eu tenho recebido das pessoas pelas redes sociais é uma coisa inimaginável. Eu na verdade, eu não tenho nem noção do quanto que as pessoas me veem, quantas pessoas me veem, eu não tenho noção disso. A noção real eu não tenho, entendeu? Eu vou só fazendo e acolhendo e recolhendo os comentários que as pessoas me fazem e o retorno que as pessoas me dão, né, são os melhores. Mas eu sinto falta de aplauso, viu? De verdade, eu sinto falta de aplauso. E eu acho que todo mundo sente, todo artista sente. Mas quero dizer que é um contrassenso, porque se por um lado você sente falta do aplauso, mas o carinho que eu tenho recebido é tão grande, sabe? Tão grande, o retorno tão grande, as pessoas estão sempre tão carinhosas comigo, que só tem me feito bem isso. Só tem me feito bem.
Então a gente está na mesma, porque se você sente falta dos aplausos, eu sinto falta de aplaudir vocês quando estão nos estúdios comigo. Então a gente está na mesma, eu entendo como é que você está sofrendo também. Mas olha, embora exista esse sofrimento, também tem muita alegria, principalmente eu acredito na sua carreira, porque Caetano Veloso, Marcos Sacramento, Nilce Carvalho e vários outros figurões da música brasileira já se declararam seus fãs a partir das lives da Tereza. Como é que foi para você receber esses elogios desses figurões da música brasileira?
Então, falar sobre a sensação que eu tive quando eu descobri, por exemplo, não que ele seja fã meu, mas que o Caetano Veloso me ouviu cantar e gostou, né? Foi uma sensação maravilhosa, assim, né? De eu estou fazendo a coisa certa, né? O que eu faço, a minha verdade, aquilo que eu estou passando para o público, está chegando do jeito que eu acho que tem que chegar, né? Porque a gente, quando canta, o artista, quando vai colocar a sua arte para fora, o objetivo é tocar o coração do outro, né? Se consegue tocar o coração das pessoas, e de uma pessoa como Caetano Veloso, como Nilce Carvalho, não é? Como Tereza Cristina mesmo, quando todas as vezes que eu canto, que ela se emociona, para mim é uma coisa maravilhosa, entendeu? Para mim é uma coisa maravilhosa, não tem como não me emocionar com isso, não é? Porque é a resposta, né? É a resposta ali, eu não tenho um aplauso, mas eu tenho os olhos da Tereza para me dizer que ela gostou daquilo, sabe? Então, é uma sensação maravilhosa. É uma sensação de estar cumprindo aquilo que você se propõe a fazer e aquilo que você acha que é a sua missão. É isso.
Com toda certeza, Silvia, o teu canto é uma missão e João Nogueira imortalizou isso para a gente poder ressaltar nesse programa de hoje do Curitiba da Samba. E me diz uma coisa, Simone Mazze, cantora, atriz, uma das grandes artistas do cenário brasileiro, foi a pessoa responsável por cantar o teu nome para Tereza Cristina. Conta um pouco sobre a sua relação com a Simone, como é que a Simone fez esse bem bolado entre vocês?
Para falar da Simone Mazze, eu tenho que me segurar para não me emocionar. Porque a Simone Mazze, para mim, é uma das maiores cantoras que eu já ouvi ao vivo, né, cantando. É, eu tenho uma Simone Mazze nessa conta. E eu fui fazer aqui no ano passado. No ano passado eu fiz aqui um show no Valentino, que era uma homenagem a Elis Regina. Aqui tem um projeto que tem 28 anos, se eu não me engano, que chama Viva Elis. Todo mês de janeiro, cada quinta-feira é um show de um artista diferente que faz repertório de Elis Regina. E eu fiz, o ano passado, esse Viva Elis. E quando eu me deparei, quando eu subi no palco do Valentino, que eu vi que a Simone Mazze estava lá, nossa, tremi. Eu tremi, por quê? Porque eu tenho ela numa conta muito grande, ela é uma artista fantástica, sabe? Então eu fiquei abalada, fiz o meu melhor, mas eu fiquei abalada. E aí, depois disso, ela me cumprimentou, tudo certo, depois do show, falou que foi ótimo, que ela gostou e tal, mas eu não tinha noção de que ela tinha gostado ao ponto de falar de mim para outra cantora. E uma cantora como Tereza Cristina, né? E isso foi uma das melhores coisas que aconteceram para mim, sabe? Saber que a Simone Mazze tem esse tipo de avaliação de mim como cantora foi uma das melhores emoções. A segunda melhor emoção foi o reconhecimento da Tereza Cristina. O primeiro foi o da Simone Mazze, porque realmente tudo começou com ela, né? E eu me agradeci demais, eu conversei com ela, eu já agradeci muito, já falei tudo isso que eu estou falando para você, eu já falei para ela, né, e ela disse que eu sou uma tonta, mas me deu uma noção de quem eu sou que eu não tinha, na verdade, assim, desse tamanho, entendeu? Eu não tinha, eu estou tendo agora, é isso.
E esse projeto que você falou, Silvia, é um projeto lindo, realmente. Quem tiver oportunidade, entra aí nas redes, dá uma procurada, porque vale a pena conhecer não só o projeto, mas também os nomes que já passaram lá pelo Valentino, nesse projeto que enaltece Elis Regina. E também Simone Mazze é um dos grandes nomes que a gente tem. Já tive o prazer de entrevistar Simone Mazze na época que eu era redator da revista O Rato e morava lá em São Paulo. Simone, um beijo para você. Aliás, Simone chegou essa semana com música nas plataformas de streaming. Então chega junto lá no Facebook do Curitiba da Samba que a gente compartilhou para facilitar a sua vida. Minha querida Silvia, um cheiro imenso para você. Espero que logo menos a gente consiga se encontrar e muita luz nessa sua trajetória. A gente se encontra logo menos nas lives da Tereza. Tem sido uma delícia poder passar a noite ouvindo você, Tereza e vários outros nomes da música brasileira. Aquele cheiro.
Eu quero agradecer demais o convite. Eu fui em Curitiba no começo desse ano, nas oficinas de música de Curitiba, foram 8 dias maravilhosos que eu passei. Em todo lugar que eu estive, eu cantei em vários lugares, dei canja em vários lugares, as pessoas me chamavam e eu na verdade nem consegui vaga para fazer oficina de canto. Eu fiz oficina de pandeiro, Mas adorei o tempo que eu passei em Curitiba em janeiro. E isso me tem me sustentado de boas lembranças agora nessa pandemia, nesse isolamento. A música que eu gostaria que vocês ouvissem é A Ponte. É um último vídeo que eu fiz, que está no meu YouTube. Aliás, vocês podem me seguir no YouTube, que lá vocês vão achar bastante vídeos com músicas. Eu tenho feito bastante vídeos, né? Então, A Ponte, eu acho que é uma boa pedida para vocês ouvirem. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela acolhida, viu? E bom trabalho, Lucas. Maravilhoso. Um beijo.
E a Silvia se jogou nas rodas de samba aqui de Curitiba, que eu fiquei sabendo. Não consegui cruzar com ela em nenhuma. Aliás, fiquei sabendo pelo Facebook que ela estava na cidade, né, Silvia? Até mandei um salve para ela no WhatsApp depois. Mas, enfim. Vamos ficar então, né, com o que nos resta, que é subir nessa ponte e poder virar o bloco com a Silvia Borba, interpretando essa composição linda do Elton Medeiros e Paulo César Pinheiro. E no violão sete cordas tem Samuca Muniz, no cavaco Wilson Saraiva, na percussão Germano Henning, com ela mesma, Silvia Borba. E na volta a gente bate um papo com sotaque gaúcho. Ela não tem sotaque não, mas ela é maravilhosa. A Nadi, não sai daí não, que na volta tem mais Curitiba da Samba, na mais livre de todas.
Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.